By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta, temporada regular vai começar, negada. E hoje estou apenas com o meu único, que é meu fiel companheiro Gabriel Platt. Tudo bom, Platt?
Fala aí, cara, beleza?
Tranquilo, tranquilo. Animado para o começo da temporada?
Cara, acho que só não estou mais animado para o começo da temporada do que o nosso Fantasy, né? Que dá um bônus.
Vai começar.
Pois é.
De novo, né?
Não, mas tá certo, tem que falar mesmo, você ganhou tudo de mim ano passado, tá certo, agora é cabeça pra cima.
Você, cara.
Que semana que a gente joga?
Não sei, cara, ainda não olhei isso.
Vou ver agora.
Pois é. Você duvida quanto que todos os meus jogadores vão estar no bye.
É capaz.
É sempre assim, mano, de lei. Vou ver aqui.
Semana 10.
Semana 10, vamos ver quem tá no meu bye na semana 10. Bom, não é o Elliot, pelo menos, né? Semana 10... Ah, tem o Golden Tate só, de boy.
Eu acho que o meu não tem muita gente, não.
Só tem o Golden Tate, até agora.
É, tranquilo então, viu? Não tem mais desculpa.
Pelo menos esse ano, porque ano passado tava foda, cara. Ano passado tava foda, tipo, tudo dava certo pra você. Até o David Cobb deu certo pra você.
Esse aí é o Léo que gosta dele.
O Léo adora o David Cobb. Mas eu que me fudi no final, né, na real.
Pô, eu te ganhei no finalzinho, né, nos playoffs.
Foi com o David Johnson, mano. Que ele meteu foi. Aquele jogo de 45 pontos.
Foi
ridículo. Eu fiz o quê? 130 pontos, você fez 140, sabe? Foi um
cara,
jogo...
Cara, foi a parada que foi surreal, cara. Nem eu acreditava na vitória.
Não, foi um puta jogão. Pior que eu tava falando com o Léo, tipo... Acabou o primeiro tempo. Aí eu falei assim, mano, se o David Johnson meter mais um touchdown, acabou. O plot ganha. Aí, tipo, o primeiro drive foi lá e meteu o touchdown aí. Já é, tipo.
Cara, acho que só dá pra tirar uma conclusão disso aí. É, você não pode confiar no Eagles, não tem como.
Não tem como, não tem. Não dá. Pelo menos você perdeu o final.
Perdi. Se seu fantasy depende do Eagles, você já tá fudido.
Não, pior que eu tô com o Ryan Matthews esse ano. Mas acho que ele vai bem.
Vamos ver.
Mas vamos falar então dos 53 jogadores que o Dallas escolheu pra essa temporada, pelo menos por agora, que a gente sabe que o roster sempre muda. A gente começou com 3 quarterbacks, foi o Tony Romo, o Dak Prescott e o Jameel Showers. Um ou dois dias depois, o Cowboys mandou embora o Jameel Showers pra contratar o Mark Sanchez, que tinha sido mandado embora dos Broncos. Vamos falar dos quarterbacks, primeiro da situação do quarterback, o Romo, que não vai pro injury reserve, ele vai ficar no roster ativo. O que você acha disso, Plot?
Olha, essa do Romo mostrou um sinal claro de que dá confiança do Cowboys na recuperação dele, né? É, só pra explicar, todo time pode colocar, acho que um jogador, pelo menos até ano passado era um jogador.
É um jogador com que pode voltar.
Na injury reserve que pode voltar, então, mas pra ele ir pra essa lista, ele teria que ficar 8 semanas obrigatoriamente fora. Foi inclusive a lista que o Romo ficou ano passado. Então, se ele ficasse, ele só poderia voltar na semana 9. O Cowboys não ter colocado ele nessa lista, porque ele a previsão é ele voltar antes disso. Tem gente que pode. Tem gente que comenta que ele pode voltar na semana 5 contra o Bengals, ou a 6 contra o Packers, ou no máximo a semana 8 ali depois da bye.
A gente fez a nossa previsão, pra quem não viu, tá no site, eu, o Plot e o Léo, fizeram a previsão de todos os jogos da temporada. E eu e o Plot, a gente acabou achando que ele vai voltar na mesma semana, que na semana contra o Bengals, né, Plot?
Foi. Eu acho que a gente deu sorte, entre aspas, dele se machucar na terceira semana, porque você ainda, tipo, ainda faltavam 17 dias entre o jogo da terceira semana, da pré-temporada e da semana regular. Então, isso já vai fazer com que ele jogue mais partidas. Ele não perderia tantas partidas se fosse, tipo, na última semana da pré-temporada. Então acho que isso pode antecipar um pouco a recuperação dele. E isso eu acho que também vai depender do deck, cara. Eu acho que o desempenho dele vai... Se ele tiver, por exemplo, ter perdido os 4 primeiros jogos, eu acho que o Cowboys pode forçar a volta do Romo. Mas se o deck estiver, tipo, bem, vencendo os jogos, conseguindo comandar o time, eu acho que o Cowboys pode dar um pouquinho mais de tempo pro Romo se recuperar, se tá 100%. Aí sim ele volta.
E lembrando também que a gente tem que pensar na situação da NFC East, que é muito fraca. E se o Cowboys ainda estiver na batalha ali, estiver ainda em primeiro, segundo, com um jogo atrás no máximo, ou meio jogo atrás, é tranquilo também, acho que deixar o Dak Prescott, não?
Eu acho que é isso, cara. Vai depender, acho que mais do desempenho dele. Por exemplo, se a gente vê que o time não tá rendendo, se ele tá... é aquela peça que tá travando o ataque do time, eu acho que o Cowboys pode forçar a volta do Romo um pouco antes. Mas se vê que o time tá rendendo, o jogo tá fluindo, e se a derrota tá vindo, não é por causa do deck, pode ser por causa da defesa ou qualquer outra coisa, eu acho que isso pode fazer o time realmente dar um pouquinho mais de tempo pro Romo. E eu acho que o Romo entenderia completamente, por mais que ele seja o capitão e queira voltar, eu acho que ele entenderia essa parte da recuperação dele.
É isso aí. E vamos falar dos running backs agora. Ah, lembrando que o Jamil Showers voltou pro Cowboys, tá no practice squad, então que ele ainda é elegível pra ficar entre esses jogadores que não estão no roster ativo, mas podem ser chamados a qualquer momento. Ah, antes de ir pros running backs, o Mark Sanchez, você acha que foi uma bela contratação? O que você espera do Sanchez?
Cara, pelos comentários de torcida, não do Cowboys, mas da torcida rival, o Sanchez foi, tipo, a pior contratação possível, como se o cara fosse terrível, um péssimo quarterback, mas, cara, é melhor você analisar a situação. O training camp começou, o Dak era o quarterback número 3. Ele vai começar como titular porque o Romo e o Kellen Moore se machucaram. Então, se você analisar por essa situação, o Sanchez seria nosso quarterback número 4, porque o Showers saiu pro lugar dele. Então, se você analisar o Sanchez como quarterback número 4, eu não consigo ver nenhum quarterback número 4 da liga que seja melhor que o Sanchez. São 32 quarterbacks titulares na liga. Se você pega 96 quarterbacks melhores que o Sanchez, pra ele não ser um quarterback 4 ok, sabe? Você não consegue. E o Sanchez é um cara que, se entrar em jogo, ele não vai... ele ainda vai manter a chance do Cowboys de tentar conseguir uma vitória, por menor que seja. E, tipo, vai ser maior do que a chance de que a gente colocasse o Showers em campo. O jogo contra o Texans, que ele jogou inteiro, a gente viu como é que ele tava. Ele jogou mal, jogou mesmo jogando com as reservas, com a proteção pior, ele não conseguiu fazer o ataque andar. Então, sim, o Sanchez, por pior, sim, que ele seja, a chance dele manter, né, o padrão... É, exatamente, ainda tem isso.
Experiência. Jogou duas finais de NFC. Jogou vários times. Nunca foi o quarterback que todo mundo achou que fosse ser. Talvez até um pouco por isso que ele é cobrado tanto. Porque, como os dois primeiros anos na carreira dele nos Jets, ele foi pra final da AFC, quase chegou no Super Bowl, e depois ele não conseguiu fazer mais nada. Talvez esse seja um problema da visão que ele tem, que a gente tem em relação a ele. Que nem o Romo no começo da carreira dele, que lançava várias interceptações. E hoje em dia você ainda vê um monte de gente falando: puto, o Romo é amarelão, mas não é, cara. É que tem a mesma visão do começo da carreira, mas são dois jogadores totalmente diferentes.
Não, eu concordo com você, cara. E o Mark Sanchez, quando ele entrou no Eagles, ele perdeu uns jogos que foi culpa dele, com certeza, mas também teve jogos que, se fosse qualquer outro quarterback reserva, se fosse o Eden, o Matt Castle, eles não teriam conseguido ganhar o jogo ou manter o jogo disputado até o fim. Então, eu acho que o Sanchez é uma boa contratação, é um jogador que vai conseguir manter o nível do time, e era a melhor opção disponível no momento. Você pode pegar qualquer outro quarterback, Michael Vick, TJ Yates, eu acho que nenhum conseguiria entrar e manter um nível de qualidade igual que o que o Mark Sanchez pode oferecer pra gente.
Vamos falar dos running backs agora, que não tem muita surpresa na relação de running back, porque é Ezekiel Elliott, obviamente, Alfred Morris, Lance Dunbar e Darius Jackson. Fala um pouco da situação do Lance Dunbar, do Darius Jackson e do Darren McFadden, que foi colocado no PUP por causa da lesão ainda no cotovelo dele.
É, o McFadden, acho que a gente esperava que ele pudesse voltar a jogar ou nem entrar nessa lista, só que o Cowboys, como a nossa situação de running back tá bem tranquila, vamos dizer assim, eu acho que o Cowboys resolveu fazer o que eu tava falando que iam fazer com o Romo. dá um espaço maior para recuperar, deixa ele voltar firme, 100%, que aí sim. Porque a gente tem o Zeke, que é titular absoluto, a gente tem o Alfred Morris, que seria um bom titular também em vários times da liga, ele conseguiria uma vaga como titular, tá como reserva, mas é um reserva de luxo, eu posso dizer isso. Eu acho que a surpresa ficou pro Darius Jackson, cara. Eu não sei se esperava ele entrar no time, mas acho que essa lesão do McFadden acabou colocando ele entre os cotados.
Eu acho que o Darius Jackson mostrou o suficiente pra, na pré-temporada, pra falar, puta, esse cara tem futuro, esse cara pode ficar no time. E o Lance Dumbler também tá no último ano de contrato. A gente não sabe se ele continua no time. A gente sabe do histórico de lesão dele. O Darius Jackson pode ser esse cara que toma a posição do Dumbler em relação a jogadas de passes. Lembrando que o Zeke Elliott também pode fazer passes, serve super bem passe.
Pois é, cara. Eu não vejo o Jackson do mesmo estilo que o Dumbler, de tipo ser um running back com mais estilo de passe, igual o Danny Woodhead em San Diego. Eu acho que o Jackson é um pouco mais pesado pra isso. Mas eu acho que ele conseguiria fazer tranquilamente. O Dumbler, por mais que toda a torcida goste dele, ele é um cara que, pô, sempre fez boas jogadas. É um cara que tá com problema de lesão e ele tem que mostrar serviço, porque o Cowboys não vai ficar renovando o contrato dele toda hora pra ele ficar machucado no departamento médico. Então acho que essa chegada do Jackson pode servir como um aviso do Dumbler, tipo, olha, a gente...
É agora ou nunca, né?
É, a gente te renovou seu contrato, mas tem um cara aqui que querendo sua vaga, então você tem que mostrar serviço.
Os fullbacks foi bem interessante, porque a gente até pensou que os Cowboys podiam não levar nenhum fullback, e acabou levando os dois, o Keith Smith e o Rod Smith. Isso mostra a força e a importância que os Cowboys dão para o time especial, não?
É, exatamente, cara. Eu questionei muito na hora que eu vi dois fullbacks. O Cowboys mal usou o Tyler Klutz ano passado. E até em 2014 só usou mais pra bloqueio. Ele pouco corria. Que não é o jeito do Cowboys. O Cowboys não costuma usar fullback pra corrida. Então foi até surpreso, né? Tipo, colocarem dois. Mas você vê que o Rod Smith era um running back que virou fullback. Então ele pode jogar nas duas posições. E ele é um cara que pode jogar no Special Teams ainda. E você tem o Keith Smith, que ele era linebacker, que virou fullback, ou seja, pode jogar tanto nas duas, e também pode jogar no time de especialistas. Então o Cowboys gosta desses coringas, vamos dizer assim, esses caras que podem jogar em várias posições. Exatamente. É, eles terem ficado no elenco é mais por causa disso do que pelo que eles devem jogar como fullback.
Sim. E o wide receiver, nenhuma surpresa, acho que até vale a pena a gente pular pra gente ganhar tempo. É, Dez Bryant, Terrence Williams, Cole Beasley, Bryce Butler e Luke Whitehead.
Só vale mencionar a dispensa do Devin Street, né, que a gente confia em 2014, mas
não desenvolveu.
Foi lamentável a passagem dele. Em 2015 foi. Ele foi bem mal, muitos fumbles, e o Bryce Butler chegou, acho que pra ficar. Acho que é um cara que pode ter uma temporada acima do esperado pra ele.
O Devin Street agora tá jogando nos Patriots.
É, ele foi pro practice squad lá.
Sim, tá lá. É, vamos então pros tight ends agora. Os tight ends também, talvez nenhuma surpresa, já que o James Hanna tá machucado. É, então Jason Witten, Gavin Escobar e Geoff Swam. Comente.
Ah, acho que é só isso mesmo, não tem muito o que comentar. O Hanna vai ser um desfalque importante, porque ele é um cara que bloqueia muito bem. Era esperado que o Cowboys pegasse, acho que Austin Traylor, que era o tight end que foi undrafted, que bloqueava bem também, mas o Cowboys resolveu confiar no Geoff Swain. Ah, ainda tem o Rico Guedes, né, que é um jogador de basquete, que virou tarente, que foi cortado, mas está no nosso practice squad, então pode ser uma boa pro jogador evoluir.
Futuro,
né? É, ano que vem ele já esteja mais adaptado e possa render alguma coisa.
Lembrando que ele não joga futebol americano desde que tinha o quê? 12 anos, 13 anos, então ele ir pro practice squad já é uma coisa esperada, é uma coisa que a gente até... A gente tava hope, né? A gente queria que ele fosse pro practice squad. A gente não queria que ele ficasse no roster ativo, mas a gente tava com aquele medo de, putz, será que se a gente não deixar ele no roster no 53, algum time não vai pegar ele? Já que o Cowboys até deu uma escolha de sexta rodada pra um cara que poderia ser undrafted. Então, foi ótimo que ele foi pro practice squad. Agora ele vai aprender mais, vai ter mais tempo de aprender, se acostumar mais a jogar futebol americano de novo, eu acho. E ano que vem, quem sabe, com vários contratos também aí, o Gavin Escobar não vai ter mais contrato. Vamos ver como que vai ficar a situação dos tarentes. Mas vamos pra frente. Tackles. Tyron Smith, Doug Free, Chase Green. Alguma surpresa?
Cara, nenhuma. Acho que a linha ofensiva aí não tem nenhuma surpresa.
Center Travis Frederick e o Joe Looney, que vai fazer o papel do Marquinhos Bernardot, que é ou jogar de center ou de guard.
E olha que ele foi dispensado, hein, do Jaguars, o Bernardot. Eu acho que até seria uma boa se ele voltasse, mas como o Cowboys já preferiu não renovar com ele no começo da temporada,
sim,
eu não sei se o Cowboys traria ele de volta, por exemplo. Uhum.
Bom, mas é Zack Martin, Leo Collins e Ronald Leary que tá machucado pra esse primeiro jogo. E não vai jogar. Ele que também tá super infeliz com o contrato, todo mundo já sabe dessa história. Vamos pra defesa agora, Plot. Defensive end. Benson, Mayo... Oh, lembrando, antes de falar, lembrando, eu sei que é repetitivo, mas vamos lembrar. DeMarcus Lawrence e Randy Gregory estão suspensos pros primeiros jogos da temporada. Então, esses são os defensive ends que vão jogar esses primeiros jogos, que são Benson Mayo.
Primeiros jogos, né?
Isso. Que é o Maioa, o Jack Crawford, David Irvin e Charles Tepper. Plat, eu quero saber de você, quem que você acha que pode surpreender e pode ser um cara que vai colocar muita pressão e trazer sexo pra gente nesses quatro jogos, pelo menos?
Cara, acho difícil falar isso, porque são realmente jogadores sem nome, sem experiência, assim, né? Então é difícil você esperar um cara que tenha um sec por jogo, o cara que consiga pelo menos pressionar o quarterback todo jogo, vai ser difícil. Eu acho que a linha defensiva é a nossa pior posição do time, disparado. Ainda mais sem o Lawrence e o Gregory. E o Tepper ainda tá machucado. Ele se machucou, sentiu uma lesão nas costas, ele tá fora. E é possível que ele perca até o jogo da semana que vem contra o Redskins. Como se a gente já não tivesse problemas suficientes na posição. Eu acho que quem pode surpreender é não só o Jack Crawford, que já mostrou ser um jogador útil ano passado, como o Maioa também. Eu acho que o Cowboys contratou ele, mostra a confiança que o time tem nele. Então, acho que a gente pode esperar alguma coisa boa dele.
Eu gosto, é um cara que gosta muito do David Irving, cara. É um cara alto, um cara que tem uns braços gigantescos. Eu acho que ele pode também surpreender. São pessoas, são jogadores que não tem nome, ainda não provaram muito, mas eu acho que tem um bom upside, tem boas chances de... Tem chances de mostrar um potencial aí e poder produzir pros Cowboys. Defensive tackle, que talvez seja a posição mais profunda que os Cowboys tenham no roster, que a gente tem Tyrone Crawford, Terrell McLean, Malik Collins e Cedric Thornton. Engraçado que o Cedric Thornton foi contratado dos Eagles para ser o nosso defensive tackle titular do lado do Tyrone Crawford. Mas o Terrell McLean tá jogando tão bem, os técnicos gostam tanto dele, que ele vai ser o titular. O único problema do McLean, como a gente já sabe, são as lesões. Ele tá 2 anos no Cowboys, mas, cara, eu não lembro de ter visto o McLean jogar muito. Quando entra, ele entra e joga bem, mas ele tem ficado muito forte, não é, Plot?
Exatamente, cara. Ele perdeu a temporada passada toda com lesão. Só uma coisa, não confunda o Terrell McLean com o Rolando McLean. O Rolando McLean tá suspenso, ele é linebacker. O Terrell McLean é defensive tackle, deve ter o dobro de tamanho do Rolando. São caras completamente diferentes, não são parentes também. Cara, o Terrell McLean, eu só lembro dele em 2014 contra o Giants e em Dallas também. Foi um lance que ele fez um tackle para perda de jardas no running back, não lembro quem era agora no momento. E foi um fumble, tipo, na hora que ele fez o tackle, o running back perdeu o controle da bola, só que os juízes marcaram, tipo, encerraram a jogada antes dele cair no chão. Então, tipo, não valeu o fumble, eu fiquei puto pra caralho. Mas quem quiser, tipo, ver um pouco dele, ver esse jogo, porque é o único que eu lembro dele jogando, inclusive, porque ele realmente sofreu bastante com lesão. E eu achei até surpreendente ele voltar como titular, então acho que ele pode render bastante, cara.
Pode, assim esperamos. Vamos lá. Linebacker. Sean Lee, Anthony Hitchens, Kyle Wilbur, Justin Duran, Damian Wilson, Andrew Gatchkar e Mark Niezoga. É o Mark. Alguma surpresa? Alguém que ficou fora que você gostaria que tivesse dentro ou não?
Cara, só o Deion King, né, que o pessoal fala bastante, ele foi cortado, só que ficou no nosso practice squad, então pode ser que qualquer lesão aí que alguém tenha, ele entre. Mas se ele foi pro practice squad, significa que o Damian Wilson e o Inzotia sejam melhores que ele. Então, se esses dois foram melhores que ele, a gente pode ver que o King não foi tão bem assim.
Mas é um jogador que também tem que se envolver, né?
E eu tô...
É, exatamente. E eu tô confiando bastante no Justin Durant, por mais que ele tenha ido mal no Atlanta Falcons, eu acho que ele pode ter, tipo...
Ah, conhece já o esquema defensivo, né?
Não é...
Exatamente, eu acho que ele pode se reerguer na carreira de novo, igual o Cowboys fez com ele em 2013 e 14.
Sim.
Mas o problema é ele ficar saudável, vamos ver isso.
Bom, então vamos lá, com cornerbacks, que tem surpresa. Brandon Carr, Maurice Claiborne, Orlando Kendrick e Anthony Brown, que é nosso rookie, mas a gente vem falando super bem dele nesses podcasts e também no site, então já era certeza que ele fosse fazer o roster. Mas agora a surpresa do quinto cornerback é o Dax Swanson. Ele que tava batalhando com o DJ Olatoye por essa última vaga e acabou ficando com ele. Por que, Plat?
Cara, eu acho que foi a surpresa até o último jogo, porque o último jogo o Swanson jogou muito bem, ele teve uns passes desviados, ele tava muito bem na cobertura mesmo. E o Olatoye, ele foi queimado, foi muito queimado no jogo, levou um touchdown de 60 jardas nas costas, estava cedendo a recepção fácil. Eu acho que ali pode ter sido o ponto de virada pro Swanson, até porque o Swanson é um cara que joga no time de especialistas, né? Então, mais uma vez, o Cowboys gosta de jogadores que são versáteis, assim. E eu acho que isso pode ter pesado pro Swanson ter ficado. Então, acho que é isso, cara. É uma aposta. Eu acho até válido. Não sei se ele vai jogar muito. Espero que quando ele jogue, ele consiga manter o nível. Porque ele foi bem na última semana da pré-temporada. São só os reservas. Contra os titulares, é uma coisa totalmente diferente. Vamos ver o que, que ele pode arrumar.
Vamos ver. Vamos lá com os safeties, que a gente tá levando 5 safeties, também foi um pouco de uma surpresa, que é Barry Church, Baron Jones, Jeff Heath, Kevin Fraser e um cara que a gente não esperava conseguir fazer o time, que é o J.J. Wilcox, que jogou super mal a temporada passada, jogou mal a pré-temporada, mas parece que, de novo, o time especial salvou o cara, Plat.
É, então, cara, o... é um cara que eu acho que vai receber a última chance agora, porque é o último ano de contrato dele. Então é aquele negócio, o Dow desce, é. Ou você rende agora ou seu tempo em Dallas acabou.
Sim, ele que era um running back, né, no college, aí no último ano virou safety. O Cowboys deu uma escolha de quarta rodada pra tentar desenvolver esse jogador, porque tinha potencial. Mas os problemas de tackles dele e falta de cobertura, não dá pra continuar com o Wilcox.
Eu acho que é um cara que pareceu bastante promissor, pelo menos em 2013. E ele conseguiu uns turnovers, umas interceptações, mas... E 2015 foi péssimo, tipo... Foi tackle, ângulo de tackle errado. Ali que acho que a torcida começou a perder a paciência com ele. E acho que ali realmente marcou o ponto que ele ficou realmente queimado com o time.
É, vamos ver agora como ele vai ficar nessa temporada. Vamos esperar que ele jogue bem, mas sabendo que tem jogadores muito bons aí, como o Kevin Fraser, que é o nosso rookie também, que pode surpreender. É, time especial, não surpresa nenhuma, Dan Bailey, Chris Jones e o melhor long snapper da liga, o LP. Tá confiante com esse time, Plot? Como você... uma análise geral, assim, do time?
Cara, minha confiança fica no Romo. Eu acho que é difícil a gente apostar em alguma coisa assim... sem olhar pro Tony Romo, sem esperar alguma coisa dele, porque eu acho que mais do que a gente esperar quando que ele volta, o problema é se... eu acho que o maior problema fica em se quando ele voltar, por quanto tempo ele vai durar mais, se ele não vai se machucar de novo. É um problema, porque a gente tava na expectativa que esse ano fosse ser diferente, e já na pré-temporada a gente viu que ele ainda sofre com problemas. Ele precisa de uma proteção melhor,
de umas costas novas.
É, exatamente. É complicado, cara. Eu acho que isso pode impactar no jeito que a defesa pode jogar contra o Cowboys. Os times podem usar mais blitz contra o Tony Romo, né? Justamente por causa disso, porque ele não é o quarterback tão móvel quanto era antes. Uhum. Então acho que isso pode influenciar a gente. Considerando que ele se mantenha saudável, eu acho que o Cowboys pode brigar pelo título da divisão. Eu acho que o deck pode segurar as pontas ali e com o Romo de volta o Cowboys lute até o fim, pelo menos.
Concordo. É, lembrando também, só que o único jogador que não conseguiu ficar no time dos 53, que foi draftado esse ano, foi o Rick Gathers. Todos os outros jogadores estão no time, o que é muito difícil isso acontecer. Mas aí, Plat, é deficiência do time do ano passado ou mérito dos técnicos conseguiram draftar bem esse ano?
Eu acho que é mais mérito do draft, cara. Eu acho que o draft foi uma escolha mais avançada, vamos dizer assim, mas dadas as necessidades do time, acho que ficou ok. Não sei, cara. Eu acho que vai depender agora do rendimento dos jogadores, porque potencial eles já mostraram.
Uhum. Lembrando que além do Gathers, é óbvio, o único outro jogador que não tá no time é o Jalen Smith, nossa escolha de segunda rodada. Mas todo mundo já sabe da história dele, que ele tá machucado, que pode nunca nem jogar. Mas como pode jogar e também ser o melhor jogador da história da NFL. Então esses são os únicos dois jogadores que não vão contribuir para os Cowboys, pelo menos nessa primeira semana, no caso do Rico Gathers. Vamos então falar dessa primeira semana contra os Giants, domingo, às 5h25 da tarde, vai passar na ESPN. Os Cowboys que vem fazendo os Giants de fregueses nas últimas semanas. O que você espera desse jogo? Quais você acha que são as dificuldades e que a gente pode encontrar com os Giants e as forças e as fraquezas dos Giants?
Olha, eu acho que uma fraqueza do ano passado, que hoje é uma das forças do time, é a defesa. Eu acho que a defesa do Giants está muito mais forte que a do ano passado. A linha defensiva deles é uma linha muito boa, pelo menos no papel. E a secundária deles é uma secundária muito promissora. Eles têm o Landon Collins como safety, que é um cara muito bom. E agora com o cornerback, por mais que o Amukamara tenha saído, eles conseguiram repor com o Janoris Jenkins e o Eli Apple, que é a escolha de primeira rodada deles. Isso porque ainda tem o Darian Thompson, que é o free safety. Então, uma secundária jovem e bastante promissora. Pode ser que eles não rendam tanto nesse primeiro jogo, mas é uma coisa que pode dar dor de cabeça pro Cowboys no futuro.
Eu vou ter que discordar, Pat. Eu acho que essa defesa dos Giants é um bust total. Não vejo o Janoris Jenkins jogando bem. Eli Apple, eu acho que vai ser um jogador ok, mas não acho que vai ser um jogador muito bom. O Oliver Vernon, acho que foi super overpaid, super... Não vale o que ganhou. É um jogador bom, mas foi pago como um superstar, que não é. Landon Collins não sabe marcar, não tem cobertura nenhuma. É bom contra a corrida, sim, mas toma bola nas costas o tempo todo. O que me preocupa no contra os Giants é o ataque, especialmente o aéreo, com OBJ de um lado, o Victor Cruz voltando e também o Sterling Shepard, que eu acho que vai ser muito bom. A defesa, os linebackers dos Giants são horríveis, horríveis. Então, eu não vejo o Giants como uma grande potência do futebol americano na NFL, de jeito nenhum.
Não, mas eu acho que não acho.
Mas eu acho que o ataque deles é muito mais forte que a defesa. Pode ser que, tipo, sim, eles melhoraram muito a defesa, mas eu não vejo essa defesa como uma defesa forte que melhorou muito do ano passado. Eu acho que melhorou, sim, mas eu não tenho muita certeza também. Tem o JPP também, Oliver Vernon, JPP, vamos colocar pressão, mas não sei.
O que eu acho que pode ajudar a gente, porque a nossa linha ofensiva é uma das melhores da liga, se não for a melhor. E eu acho que isso pode fazer o Ezekiel Elliott, pelo menos, correr até o segundo nível da defesa deles, ou seja, os linebackers secundários. E os linebackers dele, como você falou, são horríveis. Então, se o Zeke chegar nesse segundo nível, para ele conseguir uma big play, um pulo. Porque com os linebackers ruins e o Zeke com o potencial dele, o potencial de cortar, de ir pro tackle e quebrar tackle, igual ele fez com o Kim Chancellor, eu acho que ele pode conseguir boas jogadas a partir disso. Justamente pela fraqueza dos linebackers deles.
Vamos ver. Vai ser um jogo difícil, porque jogar contra os Giants é sempre difícil. E essa defesa melhorada. Mas você acha que o Dak vai jogar bem também?
Cara, eu acho que o Cowboys, pelo menos no começo, vai começar a botar mais pressão em cima do Zeke. Vai botar ele pra correr, Eu acho que isso pode determinar o nosso sucesso no jogo. Se o Zeke começar, as corridas começarem a entrar, a pressão em cima do Dak vai diminuir bastante, porque o time vai começar a se preparar pra corrida do Zeke. E é a hora que o deck fica mais livre para fazer um passe aqui, um play action ali, um rollout, umas jogadinhas assim, que ele pode correr também. Então acho que isso pode acabar fazendo o nosso ataque fluindo. O que me preocupa nesse jogo mais é a nossa defesa. Eu acho que aí é onde mora o problema. Porque se a nossa defesa começar a ceder muito ponto, o nosso ataque vai ficar pressionado para pontuar. E isso pode fazer o deck... arriscar um passe longo, alguma coisa assim, ele acabar sendo interceptado e aí, fodeu. Só isso.
Lembrando também que o Dak tem o... pode usar as pernas, corre muito bem, já mostrou isso na pré-temporada. Eu acho que a gente vai se dar bem, acho que a gente vai ganhar esse jogo. Agora, vamos falar de uma coisa, porque pra gente ganhar esse jogo, a gente vai ter que parar o OBJ, Odell Beckham Jr. Quem pode parar esse jogador, Plat? Você acha que o Maurice Claiborne finalmente vai se tornar aquele jogador que a gente esperou quando a gente draftou? Ou você acha que o Brandon Carr vai conseguir pará-lo? E tem o Scandrick também, né?
É difícil dizer. O Claiborne acho que nunca vai ser o jogador que a gente pegou, que a gente esperava que ele fosse quando pegou ele na sexta escolha geral de 2012.
Tanto porque a gente esperou que ele fosse um Deion Sanders, né?
É, exatamente isso. A gente achou que ele fosse brigar com o Richard Sherman e o Patrick Peterson agora, entre os melhores da liga. E...
o Darrell Reeves, por favor.
Ele tá só um pouquinho longe dele, né?
Um pouquinho.
Então, mas, cara, ele tá treinando bem, ele teve uns bons jogos, eu acho que ele pode evoluir, ele pode jogar bem, pode ser um jogador útil, porque até 2014 ele era um jogador inútil, era um lixo completo, era completamente descartável, e agora já pode ser fazer um papel de cornerback ok. Então acho que isso já é um avanço, mas sobre o Odell, eu não sei se ele conseguiria marcar bem o Odell Beckham. Carr, por mais que ele é criticado, eu acho que é criticado injustamente, eu acho que ele tem que ser criticado pelo salário dele, não pelo desempenho dele.
Nossa, você falando isso?
É, cara. Eu não gosto muito do Carr, mas eu não gosto porque ele não vale o que é o salário dele, não porque ele... exatamente Boa. O que ele joga.
Boa
mas,
parte.
Enfim. Eu não sei se o Carr vai também marcar muito bem, eu acho que a gente conta com a volta do Scandrick, né?
Uhum.
Eu acho que o Scandrick pode ser um jogador muito útil pra gente. Quando o Vitor Cruz estourou, ele tava jogando muito bem, o Scandrick teve um jogo que foi encarregado de marcar ele e conseguiu anular o Cruz, que era um cara que sempre acabava com a gente. O Scandrick conseguiu tirar dele esse desempenho bom, e eu acho que a gente pode fazer isso ainda mais com um cornerback na cobertura, botar o Byron Jones ali também para marcar ou o Barry Church. Eu acho que isso pode tirar o Odell Beckham Jr. do jogo, ou pelo menos por um tempo. Eu acho que aí o cuidado ficaria com o Shepard, né? Porque aí o Maurice Clima teria que marcar o Shepard ou o Cruz, e aí o Cowboys tem que ficar mais de olho, porque se os passos começarem a entrar neles, aí fodeu.
Isso aí. Eu acho que a gente vai conseguir se sair bem nesse primeiro jogo, acho que a gente consegue a vitória. Tanto que eu acho que foi um dos únicos jogos que nós três, eu, você e o Léo, apostamos como vitória dos Cowboys. Lembrando que quando você for ler a previsão, você pega a opinião do Léo e não dá muito valor pra ela, porque o que ele falou de besteira ali foi sacanagem. Ele falou que o nosso time ia ficar 8-8.
É. Cara, sabe o mais engraçado? É que eu e você apostamos em derrota contra o Browns e ele não, sendo que ele apostou no time 8-8.
É, cara.
A gente apostou mais de 10 vitórias.
Não. E ele falou que o Luck Whitehead ia ter o quê? 16 jet sweeps contra os Bengals, foi isso? Acho que foi isso. Cara, ele bateu o recorde de jet sweeps numa partida só.
Isso tipo, é boldaça.
Não, é. É retardado. Mas não, brincadeira à parte, o Léo sabe o que ele fala. É lógico que ele fez umas brincadeiras no meio das previsões, mas é super vale levar em conta porque foi engraçado, que a gente não combinou nada. Mas o Léo foi um cara muito pessimista, eu fui um cara muito otimista, e o Plat conseguiu ficar ali no meio de nós dois. Então, vamos ver, tanto porque quando eu mandei... conta aí o recorde que eu mandei quando eu soltei pra você a previsão.
Você conseguiu somar 2 vitórias em um jogo só.
Foi no bye, porra. Ganhei até no bye.
É, estamos ganhando até no bye, tá ótimo.
Não, brincadeira, que eu fiz as contas erradas mesmo. A galera de comunicação não se dá bem com o número. Mas vamos pro palpite então, Plot. Vamos terminar esse negócio com um palpite. Qual o placar que você acha que vai ser?
Olha, falando em placar, só falar uma coisa bem rápida aqui. Eu fui num evento da NFL Brasil, convidado como membro do Blue Star Brasil também. E lá teve uma... a gente podia prever o resultado do Carolina Panthers e Denver Broncos. E quem não acertou, mas se você não acertasse, quem chegasse mais perto ganhava. E eu apostei...
Você ganhou?
27-21, Panthers. E coloquei a Glenda pra apostar 24-20, Panthers.
Como assim, coloquei a Glenda pra apostar isso?
É, porque ela não sabia, né? Então...
Como assim? Não.
O resultado tava 21-20.
Pro Denver. Então se o Gano... Se o Panthers fizesse field goal, a Glenda ganhava.
Uhum. E ganhava o quê?
Se o touchdown, eu ganhava, porque ficaria 27-21 certinho.
E ganhava o quê?
Aí eu ganhava uma assinatura no Game Pass.
Porra!
E o que aconteceu? o Gano errou o field goal, um Zé Maré qualquer ganhou a assinatura e a gente ficou lá chupando o dedo.
Que merda, caralho, né? Pô, esse Game Pass ia ser bom, hein?
Pois é, R$650 economizados.
Pois é.
Pois é.
Mas enfim, eu aposto 24 a 21 nós agora.
Mesmo placar que tá na previsão, eu também vou com o mesmo placar, 31 a 27 Giants. E...
31 a 27 Cowboys, né?
Oh, é, desculpa. Não, 31 a 27. É, Cowboys. É. É, perdão. E a Bold? Qual que é a sua Bold?
É, eu falei com você a Bold no começo, né? É o seguinte. É, o recorde de um running back calouro no Cowboys e no primeiro jogo é de 75 jardas. Eu acho que o Ezekiel Elliott quebra essa marca na primeira campanha de jogo. Acho que ele vai ter a corrida de 80 jardas pro touchdown. No comecinho já.
Mas você tá ligado que a galera começa agora na linha de 25, né? Mudou a regra.
Não, eu sei, só que o White vai retornar, tem a linha de 15.
É.
E aí o Zeke corre.
Tá bom. Ok. Eu vou falar que a nossa bold vai ser que Anthony Brown vai ter duas interceptações e uma retornada pra touchdown. Ok?
Essa é tão bold quanto a minha, hein?
É muito bold, é bold. Mas vamos torcer porque eu acho que os Giants vão passar muita bola nessa partida e vai abrir chance para nossas interceptações. E se Deus quiser, a gente vai ver muito turnover esse ano, porque ano passado foi foda. Mas é isso aí.
Tomara, tomara.
É, quer dizer mais alguma coisa, Plot? Algum anúncio? Não?
Não, queria mandar um beijo pra Glenda só. Porque ela fica me cobrando e eu tenho que dar aqui.
Caralho, que viável, mano. Nossa, mano. Tem as coisas que não dá pra acreditar, né? Na moral. Fala quem é a Glenda, né? Porque a galera não sabe quem é a Glenda.
É minha namorada.
Sua namorada. Parabéns. Até com você?
Tá aqui do lado, esse cara tá com vergonha de falar.
Não, mano, dá um salve aí, pô.
Pois é.
Vai, Glenda.
Tá com vergonha.
Ah, fique zoada, mano. Que zoada. Ô, Glenda, inclusive, vamos marcar aquele double date lá, hein? Eu tava falando pra você. Mas beleza. É, então é isso aí. Semana que vem tem mais podcast. E se Deus quiser, 1-0 Cowboys e 1-0 Fox River Heavy Jerseys. Pra já começar a temporada no topo da divisão e dar o plat também. É nóis!
Vamos ver. Valeu.
Falou, tchau.